As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
A Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira garante que ainda não está resolvida a questão do seguro para os voluntários que constituem os grupos constituídos no âmbito dos kits de primeira intervenção, nesta como noutras freguesias. O autarca que abordava na ERTS o grau de preparação da sua freguesia para a nova época de incêndios referiu que sem os equipamentos de proteção individual necessários, que deverão ser apoiados pelo município, e sem o seguro respectivo, a Junta não vai arriscar a segurança dos 15 voluntários envolvidos.
O que é que nós precisamos? Nós precisamos de mangueiras, precisamos de alguns batedores, precisamos de outros pequenos equipamentos para a ligação das mangueiras, mas essencialmente precisamos de equipamentos de proteção individual. O ano passado, os bombeiros e a Câmara Municipal incentivou que houvesse uma formação de voluntários para operar com os diversos kits. Nós tivemos 15 voluntários, mas não temos equipamento para distribuir para essas 15 pessoas. São precisas botas, são precisas calças, t-shirt, casaco, pronto, um equipamento de primeira necessidade que nós não temos capacidade para comprar para 15 pessoas. Estamos à espera do apoio. Esperemos que venha a tempo ainda desta época de incêndio.
A questão do seguro destes elementos que trabalham ou que estão envolvidos nestes kits de primeira intervenção, de facto, a esse nível, como é que as coisas entretanto se resolveram? Seguro individual.
Ainda não se resolveram, pronto. Sem o equipamento de proteção individual, por isso simplesmente nós não vamos pôr as pessoas a atuar. Pronto, depois temos essa garantia que temos esses equipamentos, pronto, estamos ainda a ver junto com a Câmara ou a Junta por iniciativa própria criar seguros para essas pessoas, porque é essencial para que essas pessoas tenham algum tipo de proteção. Já que são voluntários, não?
Como é que a população tem atuado em termos de obrigatoriedade, que é a necessidade de limpar as suas matas, os seus terrenos? Houve muitos autos até ao momento, tenho conhecimento de como é que este processo tem desenrolado?
Pronto, numa iniciativa da Proteção Civil, que deram a volta ao Conselho há cerca de 2 meses, pronto, foram identificados, não propriamente autos, mas pronto, foram identificados na freguesia cerca de 90 casos de potenciais altos, digamos. Portanto, 90 situações que requeriam intervenção por parte dos proprietários. Altos, propriamente ditos, não tenho conhecimento de quantos são. Agora, o que eu tenho certeza é que, de ano para ano, o ano passado já verificamos, e este ano estamos a verificar também, cada vez mais as pessoas estão sensibilizadas para a limpeza dos terrenos. Algumas com muito esforço financeiro, mas nota-se que cada vez mais há terrenos mais limpos.
Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Tomar, suspeito de tráfico de droga. Esta ação, a cargo da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial Nabantina, contou com o apoio da Unidade Especial de Polícia. No cumprimento de um mandado de busca e apreensão, houve registro para 1.570 doses de haxixe, 10,45 gramas de liamba, 3 balanças de precisão e um telemóvel. O detido foi constituído arguído e submetido a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção para ser presente à autoridade judicial para primeiro interrogatório.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, em conjunto com o Departamento de Fiscalização da Segurança Social de Lisboa e a Autoridade de Saúde Local, realizou nos dias 3 e 9 deste mês de julho duas ações de fiscalização em dois lares nos concelhos de Salvaterra de Magos e Cartacho. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um mês, despoletada por uma denúncia pelo crime de maus-tratos em dois lares para idosos, os militares identificaram os proprietários dos referidos lares, duas mulheres de 68 e 64 anos que mantinham os idosos em condições inapropriadas. Das diligências efetuadas foi ainda possível apurar que os lares se encontravam a funcionar ilegalmente, tendo a Segurança Social procedido ao encerramento administrativo dos mesmos. Os factos foram, entretanto, remetidos para o Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Várzea Grande e Alameda 1 de Março vão receber postos de carregamento para veículos elétricos. Há muito previsto, o processo tem-se arrastado depois de um concurso que ficou deserto, ainda por causa de dificuldades burocráticas, mas também porque a reabilitação da Várzea Grande está por concretizar. Apesar desta situação, é já possível fazer, no entanto, carregamento de veículos elétricos no parque situado por detrás do edifício da Câmara Municipal e também no parque subterrâneo do Estádio Municipal. Nestes casos, apenas para quem dispõe de avença num destes parques mencionados, como explicava na ERTE o vice-presidente do município, Nabantino, Hugo Cristóvão.
Os dois parques cobertos, portanto, o parque atrás da Câmara e por baixo do pavilhão municipal, já permitimos o carregamento de municípios que tenham avença num ou no outro parque poderem carregar. Ainda não é o sistema, digamos, mais interessante, porque estamos a tentar precisamente colocar tomadas de carregamento rápido. Infelizmente houve um concurso que ficou deserto, portanto estamos a tentar resolver essa situação, mas para já, como digo, não sendo ainda as melhores condições, mas já permitimos isso, assim como está previsto, portanto também a instalação, também tem havido aí umas dificuldades, neste caso mais burocráticas também, nem alguns pontos da cidade, sendo que o primeiro que está previsto é precisamente na Alameda 1 de Março, e depois também na Várzea Grande, após a requalificação, mas o que estava previsto, que aliás já era suposto estar colocado, é precisamente na Alameda 1 de Março, mas tem de facto havido aí umas dificuldades burocráticas. Mas independentemente disso, porque isso obviamente é muito importante, portanto a rede de carregamento, especialmente para quem não viva numa vivenda ou num sítio onde possa, na sua própria casa, colocar em carregamento, a rede de carregamento é muito importante para que se torne mais fácil que mais cidadãos possam realmente aderir a essa via. Agora, eu acho que, francamente, para a maioria dos cidadãos que fazem muitas vezes percursos de vá até 50 km por dia ou pouco mais que isso, se calhar o carro elétrico já é muito viável, até porque hoje qualquer, mesmo os mais baratos, têm autonomia pelo menos para 300, 400 km. E portanto, para quem tem uma utilização essencialmente urbana, ou em concelhos pequenos como é Tomar e praticamente só se desloca dentro do concelho, o carro elétrico obviamente já é uma boa solução. É verdade que ainda é eventualmente um bocadinho mais caro que o carro não elétrico, não é? Mas depois também se compensa, portanto, no combustível, não é? E também nos benefícios fiscais.
Decorrem a bom ritmo as obras de requalificação de algumas artérias da Vila de Ferreira do Zêzere. Em curso está a intervenção na Rua Fonte da Prata e, em simultâneo, também as obras de alargamento da rua que vai do campo de futebol para a Rua Fonte de Ferreira. Ainda no decorrer deste verão estão previstas obras na Rua dos Bombeiros e na Rua Fonte de Ferreira até a Igreja. Um conjunto de intervenções que resultam em alguns incómodos para os ferreirenses, mas que depois de concluídas vão melhorar em muito a circulação viária dentro da vila. Jacinto Lopes, o presidente do município de Ferreira do Zêzere, refere que o grande objetivo é transformar então estradas em ruas e dar outro visual à vila.
Uma obra dentro da vila, que é a requalificação da vila, tem a ver com o nosso Paru, que é uma obra importante, estruturante, porque vai nos permitir começar a fechar a vila sobre ela mesma. O que é que isto quer dizer? Nós queremos que as pessoas, quando cheguem à Vila Ferreira do Zêzere, notem no terreno, fisicamente, que entraram em espaço urbano. Portanto, isso só se consegue se o espaço for marcadamente urbano. Se chegarem à vila e aquilo continuar a ser uma estrada, neste caso como ela está até esburacada, com má qualidade, nem se percebem que estão dentro de uma vila. Pensam que ainda estão a aproximar-se da vila. Portanto, o que é que nós queremos fazer? Vamos fazer com este projeto? Vamos transformar estradas em ruas, vamos tirar tudo o que é postos, candeeiros, que andam por ali. Temos lá uma zona que parece que alguém andou a semear. Eu nunca vi uma zona com tanto cabo e tanto fio. Portanto, vamos enterrar tudo, vamos aproveitar para passar fio, vamos passar gás. Em alguns casos, se for preciso, também tocar na rede das águas. Portanto, vamos pôr tudo subterrâneo. Vai ser um verão muito complicado para as pessoas, porque vamos entrar no quintal, não só no quintal, vamos entrar no pátio, vamos ter que partir, porque vai deixar de vir para o ar para sair tudo para o chão. É o mal necessário. Penso que vai ser um verão com muito pó, muita máquina, muita gente mal disposta, porque eu sei e reconheço que não é fácil conviver com obras, mas é como nós, quando fazemos obras em casa e moramos lá. Portanto, se queremos ter a casa melhor, temos que passar alguns meses maus. E que teremos de aproveitar o verão, porquê? Porque uma das vias que vai ser requalificada é a que liga o centro da vila aos bombeiros e à C+S. Queremos aproveitar para fazer no verão sem alunos, porque são menos autocarros, são menos pais e buscar os filhos. Já basta as bombas terem que sair muitas vezes em urgência, porque no verão, infelizmente, tem os incêndios. Mas vai ser um verão quentinho, com obras, e é uma obra, estamos a falar, uma obra grande. São 4 lotes, 1.200.000 euros de obra, portanto vai ser muita animação durante a vila. E para este ano o meu grande objetivo é conseguir ter essas obras concluídas para o ano que vem, se conseguirmos lançar a segunda fase, para fechar então o resto da coroa urbana com esta qualidade, porque a vila merece, as pessoas que lá moram merecem ter esta qualidade, e quem nos visita também merece chegar a um sítio em que quem vejam que há trabalho e que as coisas estão cuidadas e que dê gosto de visitar. É isso que nós queremos, que as pessoas que vêm a Ferreira do César gostem de visitar Ferreira do César, se sintam bem e que vão fazendo o boca a boca, como se dizer, pá, tens que ir a Ferreira do César porque aquilo é giro, está engraçado. É isso que pretende.
Estão em fase de conclusão as obras da nova plataforma flutuante para a costagem e acesso de embarcações em tornos, constituída por um conjunto de elementos flutuantes em plástico em forma de cubos que se interligam, formando uma estrutura com um passadiço metálico que termina numa pequena plataforma. Trata-se de um equipamento renovado e alterado face à necessidade de criar condições para a costagem e ancoragem de barcos de maior porte, permitindo a entrada e saída de passageiros de embarcações de turismo que operam na Albufeira de Castelo do Bode, criando melhores condições e uma nova porta de entrada para que possam visitar Dornos e usufruir de serviços, património existente, não esquecendo também as pequenas embarcações, assim como os tradicionais e típicos barcos de 3 tábuas ou abrangel, que continuarão a dispor de espaço para o efeito. A nova estrutura faz parte de um projeto promovido pelo município de Ferreira do Zêzere, que tem como objetivo a criação futura de um centro náutico em Dornos, que terá a função de prestar apoio às embarcações que acedam ao plano de água, assim como outros serviços de lazer e animação turística ou fluvial. A aldeia de Dornos, que está também ela a ser alvo de várias intervenções, através de uma empreitada de construção de condutas subterrâneas para infraestruturas elétricas e telecomunicações, de maneira a retirar todos os cabos visíveis dos diversos postes existentes na aldeia, proporcionando assim um bom enquadramento paisagístico. Estas operações irão ocorrer de forma faseada, de forma também a criar os menores constrangimentos possíveis à atividade turística e aos residentes de Dornos.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, disse à Eltz que não acredita que o governo tenha uma manifestação de bom senso, nem mesmo após a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que, recorde-se, acusou o Estado de discriminar aquele território do Médio Tejo na entrega de apoios relativos aos prejuízos sofridos com o incêndio de 2017. E está em causa, nunca é demais referir, Conselho com maior área ardida à escala nacional. Nem por isso Mação teve acesso ao Fundo da União Europeia, que deveria financiar a 100% os prejuízos daquela catástrofe. Conhecida que está a decisão judicial, passível de recurso por parte do Governo, Vasco Estrela disse à Hertz que ainda não foi contactado para a possibilidade de se abrir, nesta fase, uma via negocial.
Neste momento, aquilo que penso, o sentimento que tenho é, evidentemente, de alegria, de alguma tranquilidade, da consciência de tudo ter feito e tudo termos feito para que a justiça acontecesse. Esse foi um primeiro passo, uma primeira decisão, que vai de encontro àquilo que nós esperávamos e que achávamos que é, e achamos que é, a decisão lógica, porque realmente não havia, conforme o Tribunal considerou, não havia nenhuma razão clara, objetiva, fundamentada para que o Governo tomasse as decisões que tomou, conforme eu referi, ou refiro há quase 2 anos. E, portanto, infelizmente, não foi possível por parte do Governo haver o bom senso de perceberem o erro que estavam a cometer, a teimosia improu e, infelizmente, tivemos a recorrer à via judicial e agora vamos continuar à espera que hajam decisões definitivas, que esta ainda não é uma decisão definitiva, aguardar aquilo que o Governo tem para dizer, para não dizer relativamente a esta matéria, e também dizer que há aqui uma janela de esperança que se abre para os municípios do Conselho de Mação, porque se por um lado a Câmara foi prejudicada nisto das infraestruturas municipais que foram destruídas, também os municípios do nosso Conselho foram prejudicados relativamente a outros, porque uma vez mais os critérios que foram utilizados para dar ajudas a alguns municípios também não foram devidamente justificados e fundamentados. E, portanto, há aqui outras questões que podem vir agora a ser levantadas e a Câmara Municipal de Nação não deixará a guarda relativamente a essa matéria.
Senhor Presidente, ficaria agora surpreendido que o Governo recorresse desta decisão ou está à espera da abertura de uma porta negocial?
Não sei, com total sinceridade, depois de tantos meses de tentativas de, não diria rendimento, mas de chamar à razão quem de direito, presumo, isto é só uma presunção, evidentemente, que da parte do Governo não vai haver aqui uma manifestação de bom senso, mas gostaria de estar enganado, espero estar enganado, mas penso que o Governo tentará fazer valer a sua razão, que é a razão que entenda que tem, não sei como é que irão justificar, que argumentário é que será utilizado, mas até porque a certeza está muito bem fundamentada, ali dados os objetivos não podem ser contrariados por nenhum argumento, e portanto vamos aguardar, mas da parte do Governo até agora não tive qualquer contacto, vamos ver, mas presumo que podem recorrer, não sei.
Estamos a falar de prejuízos na ordem dos 3 milhões de euros, é isso?
3 milhões de euros, o que está em causa para o município de Nação é cerca de 1 milhão e 100 mil euros, sim.
Ministro do Ambiente e da Transição Energética, hoje João Pedro Matos Fernandes, e o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, entregam nesta segunda-feira o 25º Prémio da Defesa Nacional e Ambiente à Brigada Mecanizada sediada no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, reconhecendo assim o sistema integrado de gestão ambiental desta unidade militar do Exército. O Prémio Defesa Nacional e Ambiente foi criado em 1993 e simboliza o compromisso da Defesa Nacional com a preservação do ambiente, incentivando as boas práticas ambientais e destacando as preocupações da defesa na preservação dos recursos naturais. Este prémio distingue anualmente a unidade, estabelecimento ou órgão que, de acordo com os princípios da Defesa Nacional, melhor contributo preste para a qualidade do ambiente numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, através da utilização eficiente de recursos naturais, da promoção de boas práticas de gestão de ordenamento do território, da proteção e valorização do património natural e paisagístico e da biodiversidade.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Está inaugurado o novo posto territorial de Alcanena, da Guarda Nacional Republicana, registro para uma sessão formal presidida pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, uma presença que confirma a importância desta obra para aquele Conselho do Médio Tejo e, essencialmente, para os militares que prestam serviço na citada estrutura. Eles que ficam agora com mais e melhores condições de trabalho, sempre em nome da segurança da comunidade onde estão inseridos. Está em causa, recorde-se, um processo que se arrasta desde há cerca de 20 anos e que só ficou desbloqueado há cerca de 2 a 3 anos, com papel decisivo da autarquia que cedeu o edifício à própria GNR. No período de intervenções, registro para as palavras de Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, aquele governante quis deixar claro que este dia é um dos exemplos como o Estado cumpre o seu dever para com os portugueses, nomeadamente com os alcanenses, neste caso no reforço da segurança.
Este é um daqueles dias em que sentimos que estamos em Alcanena a cumprir o nosso dever para com os portugueses e a afirmar numa dimensão de proximidade, numa dimensão territorial, aquilo que é um dos principais desígnios da política pública que tem unido a comunidade nacional. Os portugueses perceberam claramente ao longo dos últimos anos que a segurança é um valor decisivo para a afirmação do Estado de Direito Democrático. A segurança é essencial, não só numa dimensão técnico-policial, que a tem tão bem, mas enquanto elemento fundamental, antes de mais, para a defesa da qualidade de vida das populações, mas também para a atração de turistas, para a captação de investidores, para que Portugal seja um país atraente para estudantes, investigadores ou para aqueles que desejam aqui repousar ao longo dos últimos dias das suas vidas.
O César Arte está de regresso e não podia estar mais comprometido com o seu caráter de divulgador da música erudita e também do património da zona do Médio Tejo entre os dias 14 e 27 de julho. Ferreira do César, Tomar, Vila Nova da Barquinha, Batalha e ainda a Vila de Ornes recebem concertos, recitais, coros e exposições de arte. Mais uma vez, o festival é um momento final de uma experiência pedagógica que reúne na região dezenas de estudantes de música, jovens profissionais e amadores de alto nível para um curso de verão com professores de reconhecido mérito nacional e internacional. O resultado do trabalho realizado surge em formato de concertos, recitais e espetáculos apresentados à comunidade em todos os espaços, cheios de história destas quatro localidades, todos de forma totalmente gratuita. O festival abre com um recital de violino e piano, com canto lírico, no Auditório Fernando Lopes Graça, em Tomar, resultante da Masterclass com Ilia Grubert, prestigiado violinista, e da Masterclass de canto lírico de Brian McKay, dirigidas a estudantes avançados.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Portugal vai receber pela segunda vez o maior evento europeu de paraquedismo desportivo. Trata-se da 16ª edição do Campeonato de Paraquedismo da União Europeia de paraquedistas na modalidade de precisão de aterragem, que se realiza nos dias 27 e 28 de julho no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha. Em prova vão estar cerca de 80 paraquedistas, distribuídos por 10 equipas, oriundas de países como Espanha, França, Alemanha, Itália, Polónia, Chipre, Bulgária e ainda, naturalmente, Portugal. Os saltos iniciam-se no sábado, dia 27, pelas 8 da manhã, prolongando-se até às 18 horas. No domingo, dia 28, a prova acontece entre as 8 e as 15 horas. Com a organização do Paraclube Nacional, os Boinas Verdes, sediado em Vila Nova da Barquinha, União Portuguesa de Paraquedistas e Federação Portuguesa de Paraquedismo, esta competição tem o apoio do município de Vila Nova da Barquinha e do Exército Português. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.